Olá, internauta! A partir de agora, você acompanha o primeiro podcast Eleições 2008 do Clique RBS. Aqui você confere alguns dos principais assuntos envolvidos no pleito deste ano, que decide quem serão os novos chefes dos executivos e os membros dos legislativos das mais de 5.500 cidades do Brasil. Hoje você fica sabendo um pouco mais sobre o impacto da internet no processo eleitoral. Em 2006, uma pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, de São Paulo, analisou entre os meses de junho e outubro os principais blogs políticos do país e comunidades do Orkut que discutiam eleições. A pesquisa concluiu que cerca de 1,5 milhão de pessoas estavam envolvidas nas comunidades que discutiam o pleito. Outros dados do Ibope mostram que em 2006, o uso da internet como fonte de informação sobre política superou as revistas e entre os eleitores com maior escolaridade, ultrapassou também o rádio. Em função disso, nós conversamos com o coordenador da pesquisa realizada pela ESPM, professor Marcelo Coutinho. Ele afirma que a internet tem grande importância no processo eleitoral porque atinge um público diferenciado.
Embora você não tenha um número enorme de eleitores utilizando a internet para fins políticos, a gente chegou aí num número de cerca de 1,5 milhão de participantes em comunidades do Orkut. A internet tem uma importância porque o tipo de eleitor que ela atinge é um eleitor que é normalmente mais interessado e mais jovem do que a média dos outros meios. Então a internet ela tem uma importância muito grande, não quantitativa, mas qualitativa, de você trazer um eleitor que é aquele eleitor mais engajado no processo eleitoral.
A equipe do Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing pretende repetir a pesquisa das últimas eleições durante o pleito deste ano. Os dados preliminares já são surpreendentes. A mobilização de eleitores por meio de blogs, redes sociais e do YouTube apresenta níveis mais intensos dos que os de 2006.
Normalmente, as eleições para prefeito despertam menos interesse do que as eleições para presidente e governador, é natural, né? Então, a expectativa seria que o uso, enfim, se mantivesse igual ou até caísse um pouco, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você sempre tem picos de uso na eleição presidencial e depois eles caem um pouco quando são as eleições para prefeito. Só que o que nós estamos verificando? Esse projeto foi retomado para esse ano de 2008 e nós estamos verificando que você já tem, pelo menos no caso da cidade de São Paulo, mais de 180 comunidades sobre os candidatos, o que é um nível de atividade bem maior do que a gente observava no mesmo período de 2006. Então a questão que fica, bom, pode ter um aumento? Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente dizer se pode ter um aumento. Nós precisamos esperar que esse projeto, enfim, da SPM chegue no final para a gente poder ter essa ideia. Só que a gente verifica o seguinte, diante do relativo sucesso que foram sites de comunidade, no Orkut, os vídeos no YouTube no ano de 2006, as pessoas começaram a mobilização mais cedo e algumas delas estão utilizando aqueles contatos, aquelas comunidades que foram chegar a atingir 100 mil, 200 mil indivíduos para transpor elas para as eleições municipais.
Nós estamos acostumados a ver as repercussões da mobilização das pessoas através da internet. E em se tratando de eleições, principalmente em países desenvolvidos como os Estados Unidos. E o Brasil, como que fica nessa história?
Professor, assim, nos Estados Unidos esse uso de comunidades e blogs é bastante frequente nas eleições, né?
Isso.
Comparando, assim, alguns desses países mais desenvolvidos com o Brasil está muito atrás neste uso de comunidades?
Não, de forma alguma. O que a gente verifica é o seguinte, quando eu falo de comunidades em geral, uso de sites de comunidades em geral, esse é um dado interessante do Ibope Net Ratings. Percentualmente, não em números absolutos, tá? Porque os Estados Unidos, alguns outros países têm uma população muito maior que a nossa. Mas em termos percentuais, o Brasil tem o maior número de usuários utilizando sites de comunidade. São cerca de 78% dos usuários brasileiros que utilizam sites de comunidade.
É bastante significativo.
É o número mais alto no mundo. Então, isso por um lado é bastante significativo. Por outro lado, o que acontece? No Brasil, o voto é obrigatório e o acesso à internet é mais restrito. Então, dos cerca de 120 milhões de eleitores cadastrados no Tribunal Regional Eleitoral, você tem aí algo ao redor de uns 40 milhões com acesso à internet. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo. Então, o que acontece já nos Estados Unidos é que você já tem mais gente com internet do que gente votando. Então a gente precisa levar um pouco essas diferenças em conta, mas eu diria para você que o Brasil não está muito atrás, não. Não em termos de quantidade de gente usando, mas Sim. Em termos de sofisticação, de intensidade do uso, sem dúvida nenhuma.
A internet já começou a transformar o processo eleitoral. Alguns dos partidos já aprenderam a usar isso a seu favor. No site dos democratas é possível encontrar links para vídeos postados no YouTube, comunidades do Orkut e também microblogagens feitas através do Twitter. Os partidos PPS, PMN, PSDB, PSOL e PSTU também já descobriram o poder dos blogs e dos vídeos postados também através do YouTube. Na campanha eleitoral deste ano, nos Estados Unidos, Barack Obama usou intensivamente a internet como ferramenta para conquistar adeptos. Lá, o fenômeno chegou a reduzir a influência da mídia tradicional no processo. Uma pesquisa do Pew Research Center indica que na eleição americana de 2008, a internet é mencionada por 15% dos entrevistados como a principal fonte de informações, superando os jornais, o rádio e as revistas. Entre os jovens de 18 a 29 anos, a distância é ainda maior. A internet fica com 46% da preferência, contra apenas 24% dos jornais. O professor Marcelo Coutinho comenta três aspectos desta influência da internet nas eleições.
E, professor, assim, na sua opinião, o que muda no processo eleitoral a partir da abertura desse tipo de canal de expressão na internet para público mais diverso que antes não poderia se expressar de outra maneira?
Olha, eu acho que muda a relação dos candidatos com os eleitores, porque não adianta você fazer discurso na internet. Se você fizer discurso na internet, você vai ficar falando sozinho. A internet tem que ser algo, realmente um diálogo, né? Internet é diálogo, não é discurso. A outra questão é que a internet permite você atingir um eleitor mais jovem que normalmente não se interessa por política. E o terceiro aspecto é que a internet permite que você facilite muito o trabalho daqueles eleitores que são mais engajados, né? Por quê? Porque você tem custos de participação menor, quer dizer, você não tem que distribuir santinho, tudo isso é feito digitalmente, né? Quer dizer, as pessoas não precisam até o teu comitê apanhar material, esse tipo de coisa.
As manifestações democráticas dos brasileiros que querem discutir eleições na internet estão liberadas. No entanto, é importante lembrar que a propaganda eleitoral na rede é permitida única e exclusivamente nos sites destinados para os candidatos e que tem no seu final a extensão .com.br. Qualquer propaganda em portais ou páginas de provedores está vetada. E este foi o primeiro podcast Eleições 2008 do Clique RBS. Eu sou Stefane Silveira e a edição é de Juliana Ramiro. Fique sempre ligado nas últimas informações eleitorais acessando o site www.cliquerbs.com.br/eleições2008. Obrigada e até a próxima!